Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the
truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu, quarterspeed.
I got a bad feeling about this.
Para Nerd.
Para
Nerd.
Stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died.
Saudações recomendáveis, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 43º episódio do Paranerdia. Um podcast para nerds. E nesse episódio eu quero retomar o tema do Paranerdia 29 de recomendação de podcasts e recomendar para vocês outros 8 podcasts sensacionais para vocês, queridos ouvintes. E para tornar este cast ainda mais animado, eu resolvi convidar 3 hosts dos podcasts que foram recomendados no episódio 29. Está aqui comigo, descontroladamente, meu querido amigo Jomeira, do Descontrole Podcast. Saudações, Jó!
E aí, saudações, Nerdmaster, tudo bem?
Beleza, querido. E você, como é que tá?
Eu tô honrado de estar aqui participando desse programa, tendo sido agraciado no 29 e poder voltar aqui pra poder retribuir uma indicação de podcast legal aí.
Imagina, cara, quando o Boris te recomendou no 29, cara, eu não tinha nem dúvida, eu tinha que rasgar seda pra caramba com vocês, porque vocês mandam bem pra canudo. E não só minha opinião, não. Foi a opinião do Yasumura, foi a opinião do Nerdandertal. Todo mundo é de acordo que o descontrole de descontrole só tem nome, cara, porque tá muito bem controlado aquela bagunça lá de vocês.
Mas aí também fica complicado, que esses 3 já estão no bolso, né, velho? Aí já era carta marcada também, né, velho?
E falando nisso, como é que tá o descontrole?
Tão indo aí, aos trancos e barrancos, seguindo pela podosférica brasileira.
Cara, eu vou te contar um negócio, a tua edição 16 de Teorias da Conspiração Descontroladas, tu fez uma metalinguagem bonita ali, hein, seu sem vergonha?
É, ali o objetivo era tirar a tampa da cabeça de algumas pessoas aí, né?
Muito bem, muito bem. Mas eu não estou aqui só com o meu querido Jó, eu até queria, mas eu tive que convidar mais gente, senão o pessoal poderia pensar besteira. Outro querido amigo, que inclusive já participou algumas vezes, 2 ou 3 vezes, se não estiver errado, aqui do Paranerdia, que é o meu querido amigo Sapo Gordo, Fábio, Fat Frog, Aissar, do Podcast.
E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? É um prazer enorme estar de volta aqui, cara, gravando com você. Sabe como é que é, né, cara? Paranerdia mora no coração da gente.
Pô, tamo junto, pá. Só falta agora eu participar lá do podcast.
chegará uma pauta decente.
Não, mas pode me chamar pras pautas indecentes também, não tem problema não.
Oh, tá facinho e safadinho, né, velho?
Falando em edições do podcast, né, essa última que vocês fizeram de línguas artificiais, o episódio 35, bicho, tá do caramba. Seu Carlos Tourinho e o meu querido Yasumura Senpai estão de parabéns, que foram cidadãos de mais alto garbo e elegância, como diria tio Léo Lopes.
Cara, esse foi um episódio que a gente teve um prazer enorme de fazer, porque ele é mais ou menos culto, mas a gente conseguiu deixar ele legal, bacana, assim, sem enfadonho, entendeu? Então ficou bem legal, cara. A gente gostou pra caramba de fazer, cheio de informações aí.
Curto até, eu concordo que ele pode ser, cara, mas tava lotadaço de informações, Fett.
É verdade.
E pra terminar este quarteto de malucos desocupados que não tem mais nada que fazer melhor na vida do que gravar podcast, eu trouxe do Pauta Livre News. Não, não é o Tourinho, não.
Chupa, Tourinho.
Eu não aguento mais ouvir a voz daquele baiano filho de uma égua. E eu chamei pra diferenciar um pouco essa porcaria lá do Pauta Livre News, Hugo Soares.
Ah, sou eu mesmo.
Saudações.
Como é que tá as coisas, Nerd Massa?
Tranquilinho, querido. E a galera lá do Pauta Livre, como é que tá?
Ah, todo mundo maluco, todo mundo de samba canção, pau livre, tá tudo tranquilo.
Cara, eu vou te contar um negócio. Obviamente que vocês já devem ter feito o maior jabá lá no Pauta Livre News, mas o videolog do PH, cara, que coisa de maluco, de retardado, porra.
Cara, antes de sair, o Rodrigo Tucano me mandou aqueles 30 segundinhos que foi ao ar, né? Falou, cara, olha isso aí, veja e me diga o que, que você acha. Eu falei, cadê o resto? Publica isso de uma vez, sacou? Aquilo tava sensacional, tá sensacional aquilo.
Cara, eu já falei isso uma vez, eu vou falar quantas vezes a galera quiser ouvir. O PH sozinho já é um podcast pronto, não precisa fazer mais nada. Deixa ele falando sozinho que já dá o programa inteiro.
Caralho, a gente chama o PH lá no Pauta Livre de showman.
Com certeza. E eu tô doido pra ouvir a participação dele na segunda parte das aventuras do Rod Reis, que o Tourinho já me adiantou que é coisa de mijar de tanto dar risada.
Cara, não é de mijar de dar risada, é de cagar na calça de reto, do cu cair da calça. Hein?
Sai esse episódio da parte 2.
Olha, eu não sei quando esse podcast vai ao ar que a gente tá gravando aqui agora do Paranerdia, mas... deve ir ao ar exatamente na data, dia 21 de outubro.
Bom, voltaremos daqui a pouco com as recomendações desses quatro malucos, eu incluso, obviamente, depois dos Nerd Mails, do Curios e Nerds e do Cine Nerd. Vamos lá. You got a nerd mail. E aí, Gabriel, tudo bom contigo?
Tudo bom, agora eu tô muito melhor. No último programa não deu pra participar por conta da minha queridíssima Padawan, que... tava da dói. Nada que 50 nebulizações por dia não resolva.
Ah, então tudo bem. Melhoras pra ela. E antes da gente ler os e-mails e os comentários do programa 42 de Douglas Adams, vamos àqueles nossos famosos recadinhos, né? Antes de mais nada, é bom lembrar você que são ouvintes do Paranerdia via iTunes e pela página da Combo Podcasts, que esse podcast faz parte do site... www.paranerdia.com.br. Visite o site e veja não só os posts dos podcasts, mas também posts variados, onde inclusive esse meu querido Pacderme está escrevendo uma série sensacional sobre tecnologia da informação, né? Para alguma coisa ele tinha que servir, né?
É, sensacional também é bondade sua. E outra parada também, se você tem um Twitter, você pode seguir o @paranerd. Você pode seguir também, aí não é obrigatório, detalhe para o não é obrigatório, o @onerdmaster, e também pode tentar seguir o @gabrielwebler, que sou eu.
É por aí.
E tem também a página do Facebook, que é o facebook.com/paranerd. Todo e qualquer post que a gente coloque lá, ele automaticamente joga na sua timeline.
É. E é lógico que também tem o e-mail do Paranerdia, que é muito mais óbvio. paranerdia@paranerdia.com.br. Repetindo, paranerdia@paranerdia.com.br. Mensagens de voz, apesar delas terem sumido e nunca mais ninguém ter feito, seriam bem-vindas se elas continuassem existindo. Mas não existem, então vou ficar só com os e-mails e os comentários. Aliás, falando em comentários, a parte de comentários está ficando cada dia melhor e cada dia maior, né? A
gente tá legal.
A gente está, inclusive, nem podendo mais ler os comentários aqui no cast, mas em compensação, quem quiser saber o que foi comentado é só passar lá e ler, que aliás estão tendo muito boas conversas e discussões nos posts do Paranerdia. Bom... Vamos aos e-mails. Primeiro e-mail que a gente recebeu foi o do Rodrigo Amorim Queiroz, professor, historiador, podcast iniciante lá do Quadrincast, que é de Itaú, Minas. Ele diz o seguinte: salve, salve, Nerdmaster. O cast foi sensacional. O tema escolhido para o Paranerdia 42 não poderia ser mais oportuno. Culpa do Thiago Deporto.
E detalhe, o 42 eu só me toquei uns 3 dias depois que eu baixei o programa.
É, né? Então tá bom. Com relação ao meu e-mail anterior, devo admitir que o pleonasmo cometido também soou estranho, quase como uma poesia Vogon. Eu diria até que foi pior do que uma poesia Vogon, mas tudo
bem. Olha só, não lembro, eu acabei de tomar um copo de refrigerante com uísque, vai sair tudo.
Ah, deixa pra lá. Entre os elementos presentes nos livros do mestre Douglas Adams, gostaria de salientar o gerador de improbabilidade infinita, que é algo muito insano. Tão insano que era aparentemente quase impossível de ser inventado. Foi necessário, então, alguém entender que se ele era quase impossível de ser inventado, era uma improbabilidade finita, sendo necessário apenas calcular o quanto era impossível. Jogar esta cifra no gerador de improbabilidade finita e dar-lhe uma xícara de chá pelando e ligar. Nunca me canso de pensar nisso.
Cara, quando eu li isso a primeira vez no livro... E detalhe, só uma coisa. Tem gente que vai me zoar horrores, mas... O Guia do Mochileiro das Galáxias, o primeiro livro, foi literalmente o primeiro livro que eu li na minha vida. Porque eu já li quadrinho, horrores, manual de programação, manual de servidor, livro para curso, já li um monte, mas de literatura em geral, esse foi o primeiro. E eu li, eu juro para vocês, eu li umas 3 vezes essa parte para poder me tocar e entender o lance da probabilidade finita para infinita. Cara, é muito doido, meu irmão. Ele tá muito chapado escrevendo isso.
Bom, seguindo viagem. Um dos melhores diálogos do filme acontece na cena em que a Coração de Ouro está sendo atacada por mísseis termonucleares na órbita de Magrateia e o computador central fica maluco. Aí diz o Marvin: eu andei falando com o computador central. E o Arthur: e daí? O que é? Ele me odeia. Muito bem. Bom, essa aí realmente... E olha que pro computador central da Coração de Ouro odiar alguém...
Mano...
Era um computador do tipo... Poxa, que legal, vocês estão aqui! Vamos calcular qual é a chance da gente conseguir escapar desses mísseis! É de 0,00001! Eu agradeço muito por vocês terem me dado a chance de ser destruído com vocês!
Caraca, ele é... Esse computador central do Coração de Ouro, ele é insuportavelmente legal, mano. É incrível isso.
E pra ele odiar o Marvin, você já entenda como é que o Marvin é insuportavelmente chato, né?
Cara, não, eu tava lendo o segundo livro. Mano, o Marvin, ele é a personificação da moribundice, sacou? É incrível, cara, é incrível.
Ah, bom, vamos lá. Pra terminar o e-mail do Rodrigo, como foi comentado rapidamente a respeito da música Dedilhada, que é apresentada junto ao título do filme, aqui vão algumas informações adicionais. A música em questão se chama Journey of the Sorcerer, composta por Bernie Lidon e tocada em banjo, se encontra no álbum One of This Night do Eagles e foi utilizada em uma versão mais curta na abertura da série de TV. Eu já sabia isso.
Não, Eagles, aquele, só quando tocou aquelas primeiras notazinhas, já dá pra saber que é Eagles, não tem como não.
Uma coisa que é engraçada dessa música é que ela não ia fazer parte do filme, mas a galera que era fã da série de TV chiou tanto, mas chiou tanto, que o pessoal da produção teve que ir lá nos Eagles: pô, vocês liberam essa música, por favor? Tá! Não, o pior não foi isso, aí o pessoal do Eagles falou: por que você está pedindo isso pra gente? É óbvio que a gente vai liberar. A gente adora o mochileiro, porra.
Ainda bem que pediram pra nerds, né? Não tiveram que fazer igual o Jack Black fez no School of Rock pro Led Zeppelin liberar a música pra eles.
Tá, e esse foi o e-mail do Rodrigo Amorim Queiroz, lá do Quadrimcast, do site quadrim.com.br, que obviamente vai ter mais um jabá aqui de grátis no Paranerd. E o segundo e-mail quem mandou, Gabriel?
Foi Cláudio Dragão Dourado, 26 anos, Barueri, programador, empregador, o endereço do site, godandragon.com.br, podcaster do OmegaCast, né, o omegastation.com.br.
Uhum.
Agora é o momento que o Alexandre vai me odiar por isso. Olá, tudo bem? Amigo Nerdmaster. Eu não vou continuar fazendo essa voz porque é muito insuportável.
É, né?
Não, fazer o quê? Mas só pelo fato de zoar você, então já conta com muita coisa.
Deixa eu só fazer isso que eu acho que o Dragão queria que eu lesse, mas eu vou ler então. Olá, tudo bem? Era isso que você queria, né, Dragão? Então pronto, tá satisfeitinho agora? Então agora só a título de curiosidade, vai pro diabo que te carregue, seu filho de uma égua.
Depois desse olhar tudo bem aí, eu tô percebendo que saiu líquido de nariz de alguém que estava bebendo água ou coisa do gênero.
Tá, vai lá.
Fenomenal como... fenomenal como uma dinamite pangalática esse cast. Nossa, ele já bebeu uma. Os convidados foram bem, estavam todos à vontade. O tourinho mais que necessário, diga-se de passagem. O que deixou o cast bem legal. Eu não sabia do verdadeiro... que o verdadeiro DNA, como Douglas Noel Adams, se denominava. Tinha isso em alguns prefácios do Guia do Mochileiro das Galáxias, que eu tinha a responsabilidade da informação totalmente... Que? Caralho, peraí. Caralho, tá foda.
Ah, a frase é louca mesmo.
Não entendi mesmo. Não entendi mesmo. Não precisa nem cortar isso. Era o roteirista do Monty Python, ainda mais celebrity sketch, o Spam.
Uhum.
Eu não tive a primeira má impressão do filme quando comecei.
Quando
conheci. Nossa.
É, né? O Dragão não, deixa eu ler que essa fase. Essa, o Dragão.
Caraca, tá muito. Ele tá aí.
Primeiro, deixa eu.
Tá me zoando, tava de porra, ele tava chapado escrevendo isso.
Primeiro eu vou dizer uma coisa, Dragão, volta pro colégio, volta, filha da puta. Que tu tá com uma letra miserenta, cara. Tu escreve conheci com C cedilha. Eu vou falar tudo, ó. Vou falar.
Ele não sabe. Ele, outra coisa, pontuação.
Ó a frase, eu vou ler a frase como tá escrita pra depois vocês acharem que eu tô.
Caraca, o parágrafo seguinte a esse que você vai ler não tem uma pontuação sequer.
Ó lá, vamos ler, ó. Eu não tive uma primeira má impressão do filme quando conheci em 2005, pois foi assim que conheci o guia numa prateleira escondida. Vírgula, primeira. E fiquei maluco, adorei, dei muita risada e assim fui atrás dos livros e assim descobri o universo mais ácido, maluco e divertido de todos os tempos. Ponto.
É ácido que eu estava tomando quando escreveu esse e-mail.
Caraca.
Agora lê o próximo. O próximo agora não tem uma vírgula. Incrível isso. Uma coisa legal de comentar que fiquei muito contente quando entrei na empresa que estou... Que digo que o meu código de ID de funcionário é XXX1342, lembrando que a piada 6 vezes 9, 42 é por estar 6 e 9 estarem na base 13. Mano, me escuta uma coisa, de coração, português. Bom, parabéns, sucesso a todos, ômega abraços.
Esse foi Cláudio Dragão Dourado, que mesmo não sabendo escrever português, vai ter links aqui no Paranerd.
Caraca, eu tô vendo a voadora voltando, a bonita.
No próximo MegaCast, com certeza ele vai me zoar.
Tô vendo a voadora voltando bonita, vamos lá.
E além desses e-mails, recebemos também uma penca de comentários lá no Paranerd. Isso tá ficando bom, tô gostando, mas eu quero mais. O primeiro abraço entre quem mandou comentários lá no Paranerd vai pra Marcos, o gênio do mal do Internet de Escada, que ele mandou também um primeiro... Que beleza, né? Agora eu só preciso de trolls e de haters pra fazer com que o Paranerd vire um blog completo.
Um abraço pro terrível gênio do mal.
É, né? É o terrível gênio do mal, né? do Lilo Stitch.
Um abraço pro LX.
Um abraço também pro Daniel Gaspari, que fez um mimimi danado sobre a gente ter esquecido de falar do Peixe Babel. E que também deixou um link bem bacaninha do tal jogo do Guia do Mochileiro das Galáxias, que o Gabriel pode usar aqui como testemunha, que é um adventure de texto chato pra cacete.
E eu fui trollado as 3 vezes no jogo. Sacanagem. Vou jogar ele só de raiva. Já tá no bookmark aqui. Um abraço para o Roger Coy.
Isso. Abraço também para Márcio Neves Machado, que mandou benzaço com os comentários dele. Ele e o Porto tiveram quase uma fera aqui nas conversas dele aqui, que ele reclamou da gente não ter falado do livro End Another Thing, mas End Another Thing não era livro do Douglas Adams, então não tinha nada que entrar nessa conversa. Quem mais?
Um abraço para a Laila Flower, que postou um negócio bem bacana aqui. Achei bem legal as coisas que ela colocou do trocadilho do DNA, do Marvel Ovo.
Uhum. Um abraço também para o Drug, meu querido comentarista de estimação.
Um abraço para o Mike Costa, que realmente escreve bastante.
Pô, ele fez um comentário gigantesco lá, né?
O maior de todos.
Porra, com certeza. Um abraço também para aqui, o Caio César do Farrazine. Esse cara é bom demais, adoro ele.
Um abraço para o Hal Jordan, que está na mesma competição do Mike Costa de escrever bastante.
Agora, olha só, você sabe quem é que é, na verdade, esse Hal Jordan, né?
Muito medo nessa questão. Quem é?
Não dá pra perceber pelo avatar dele, não. É a porra do Torinho.
Torinho?
É a porra.
Vai se tratar.
É a porra do Carlos Torinho. Ele usa Hal Jordan como nickname em comentários. É um atraso de vida mesmo.
Ai, meu Deus do céu. Terapia, meu querido. Terapia.
Um abraço também para o Almighty, do Profissional de Bermudas, que mandou informações fodas pra caraca sobre o Pink Floyd, né, Gabriel?
Pô, muito legal. Fiquei de boca aberta ao ver o Douglas Adams tocando do lado do David Gilmour, né, no showzinho. Ele botou o link do áudio no YouTube. E outra coisa que eu fiquei besta, ele deu o nome, ele sugeriu o título pro Division Bell. Caraca!
Muito bom, né? E com isso terminamos os abraços. Gabriel, mais uma vez, obrigado pela tua participação nessa leitura de e-mails. Já estava com saudade realmente de você.
Tiroso.
E é, né? Obrigado também. Espero que a tua princesinha melhore com certeza. E agora vamos para o Cine Nerd, o Curioso Nerds. E vamos lá.
Ei, Luke! Eu sou seu pai!
Curioso, né?
Si tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in cave di I love you. Papà l'americano.
Diga aí, querido ouvinte, você saberia dizer qual foi o primeiro podcast do Brasil? Não? Nem eu também. Porém, segundo as minhas pesquisas, um dos primeiros testes da mídia podcast no Brasil se chamou Sonicast. Esse podcast tinha como proposta apresentar as novidades da programação dos canais Sony, Animax e AXN, ou AXN, né? Além de informar sobre promoções desses canais. O cast teve duas temporadas que ia entre 2005 e 2006. Acredite, é verdade.
Cine Nerd.
Eu gostaria de recomendar para vocês, meus queridos ouvintes, os DVDs e Blu-rays do filme A Rede Social, o filme que mostrou de forma bastante romanceada a história da criação da rede social Facebook e seu criador, Mark Zuckerberg. É um conjunto de DVDs e Blu-rays duplos sensacionais, cheios de extra e com bastante informação. Eu recomendo.
Aqui é Lucas Yasumura, o podcasteiro, e você está ouvindo o Paranerdia, o podcast para nerds.
Estamos de volta! Bom, senhores, eu quero começar essa lista de podcasts recomendados com o que eu acho, na minha opinião, de merda, como diria o pessoal do MRG, que não é a recomendação, mas eles são recomendáveis, sim, mas eles não precisam, que já estão num nível acima da web celebrity por já terem participado do Nerdcast, então eles não precisam mais serem recomendados. Eu quero começar com um podcast que, na minha opinião, é uma das maiores surpresas deste ano de 2011, que são os malucos retardados fenomenais de um programinha chamado Jurassicast. Opinião de Fábio Fatfrog Aissar sobre Jurassicast. Já ouviu?
Rapaz, com certeza, Jurassicast, os caras são, além de serem todos muito gente boa, eles são extremamente criativos e realmente lembram aí a gente de filmes muito legais. São, é um pessoal inteligente, ligeiro, criativo, com uma qualidade espetacular, cara. Gostei realmente dessa indicação sua aí.
Hugo.
Olha, eu só tenho uma coisa a falar. Eles me fizeram chorar no podcast de Superman. Chama de bichinha, vai lá, boiola. Me fizeram chorar. Cara, aquela trilha sonora de Superman é sensacional, sacou? E eles...
Espetacular.
É espetacular. E eles, eles usaram de uma forma tão boa, tipo, eles começavam a cantarolar a trilha, né? E começavam a subir a trilha assim, e aquilo era muito foda. Eu recomendo muito o podcast do Jurassicast também, é muito foda. E também o último que eles fizeram aí, na verdade o penúltimo, né, que o último foi de Caça Fantasmas, foi de Rock Balboa, que é um dos filmes mais fodas mesmo, assim, é muito bom. E assim, aí, eles contando da metade do podcast até o fim, histórias de vida deles que eles reergueram, e foi muito emocionante assim o podcast, e eles são muito fodas. Como diz o Fat Frog, eles são mega inteligentes e mega gente boas, né? Não tem nem o que falar deles, eles são muito bons.
Eu já tenho uma certa, vamos dizer, amizade, né? Um certo convívio com eles, que eu já tive muitos papos via Skype com eles assim, off. Eu sei, por conta do Miotti, que o Rock ou Lutador e não o Rock Balboa, não confunde as bagunças, porque o Rock Balboa é o último, seu...
Isso, é o último filme.
Então, o Rock o Lutador, que foi o tema do Jurassicast 11, é simplesmente o filme favorito dos três. Do Brunão, do Calaveira e do Miotti, cara. Então, não tinha outro jeito deles fazerem o Jurassicast 11 do que daquele jeito emocionante do jeito que eles fizeram. E pra quem não sabe, o endereço do Jurassicast é www.jurassicast.com.br agora, né, porque antes não era, mas eles pegam filmes antigos, nem tão antigos, né? Apesar que teve um bem antigo, foi aquele Crepúsculo dos Deuses, mas eles pegam filmes tipo Sessão da Tarde, ou aqueles filmes da década de 80 que todo mundo ama, e eles esculpam, eles sacaneiam, eles pisam em cima, cospem, ainda faz a gente rir da cara deles. Isso aqui é incrível, cara. E, Jó, o que achas do Jurassicast?
Não ouvi, cara.
Ah, que crime.
É, tô aqui, tô ouvindo quietinho, só prestando atenção. Um chorou, outro ficou arrepiado, vou ter que baixar, né, velho?
Já que você não ouviu, aproveite e aceite a minha sugestão. Ouça os episódios número 1 de Apeio Cintos, o Piloto Sumiu, que é
adoro esse filme.
De rolar no chão de tanto dar risada. E o episódio número 4, que é o de Indiana Jones e o Templo da Perdição. Cara,
esse é muito bom também. Esse é
muito bom. Indiana Jones e o Templo da Perdição, não, minto. É o Caçadores da Arca Perdida, ou como diria o Miotti, é Raiders of the Lost Ark.
Nossa, sotaque perfeito, mano.
Cara, é de chorar, cara. Eu nunca chorei tanto. Eu, sinceramente, eu tô falando sério. No do Indiana Jones, eu quase infartei de tanto dar risada, cara.
Outro que eles usaram muito bem é a trilha sonora do Indiana Jones,
né? Foi muito bem. É outro John Williams, né, cara? Não dá pra falar outra coisa. John Williams, porra.
É, uma coisa que eles fazem que é bastante notória, é legal, e é legal destacar, é que eles fazem sempre umas encenaçõezinhas, né?
Teatrinhos,
e,
né?
Uns teatrinhos em cima do filme, que fica muito legal, cara. É muito engraçado e normalmente complementa a ideia do filme. Eles não pegam uma cena do filme e reproduzem. Não, eles criam em cima. Né, fazem como se fosse uma cena paralela. É muito legal, cara. Muito legal mesmo.
Eles fazem umas sketchzinhas.
Exatamente, muito maneiro.
Jó, só pra tu entender o que que esses teatrinhos que eles quiseram chamar de audiodrama, mas eu já vou ficar bem claro agora, audiodrama é o caralho. Isso vocês fazem teatrinho, seus filhos, numa égua. Eu sei que vocês estão ouvindo, que eu sei que vocês são ouvintes do Paranerdia, tá? Seu Calaveira, seu Brunão e seu Mix.
Não chama audiodrama, chama áudio mijei de
Só pra tu ter uma ideia de um desses audiodramas, teatrinhos, whatever, eles fizeram no 10 a Dona Flor e seus dois maridos.
Ah, meu Deus.
No teatrinho, eles fizeram a descida do
telhado.
Não. Eles fizeram a descida do Vadinho pro inferno.
Verdade.
Não, cara. E por que que o Vadinho voltou como fantasma? Porque não aguentaram ele no inferno.
Jorge Amado, um grande danado. Pô, né?
Mas mais danado ainda ficou na interpretação do pessoal do Jurassic Cast, cara. Então,
sensacional.
Ouvinte, se vocês... A gente já começou essa recomendação jogando lá pro alto, né? O nível dos 8 que vão ser recomendados hoje tá mais ou menos nesse nível do Jurassic Cast, cara. Vão assistir Jurassic Cast, vou deixar, obviamente, os links dos programas que eu falei aqui. E mais alguma consideração? Podemos passar pro próximo.
Se eles são ouvintes do Paranerdia, Brunão, Miotti, o Calaveira, me chamem aí pra participar que eu tô afim.
Outro facinho, só tudo facinho.
É a escola Carlos Tourinho de Me Chama Aí, né?
É, velho, esse cara tá quentinho, sai abraçando, né, velho?
Fábio, por favor, qual seria a sua primeira recomendação?
Rapaz, veja bem, eu queria recomendar aqui um podcast que eu gosto pra caramba. Eu sou ouvinte, conto mais desse programa. E eu acho que ele tem um grande diferencial, porque é difícil você ver outros podcasts falando com tanta propriedade sobre o que eles falam, né? O podcast é o Papo Lendário do blog mitografias.com.br. Cara, é um blog, como, né, tô dizendo aqui, ele fala sobre mitologia, e é muito bom. Não é só por causa da mitologia, não é só aquela historinha de Hércules, etc, né, porque o que eles fazem, cara, é um paralelo entre a mitologia e o que nós temos hoje, a sociedade e tal. Então é um papo altamente cabeça, né? Vocês conhecem esse podcast?
Opa, sou fanzaço, velho. Inclusive o Mitocôndria mora aqui do lado de casa, velho. Encontro ele na padaria de vez em quando.
Gente boníssima,
Gente boníssima, cara.
Esse eu nunca escutei, não.
Mitografias é nós.
Cara, eu já escutei o Mitografias. E um episódio que eu particularmente achei fantástico dele foi quando eles falaram sobre as mitologias do Egito, cara. Eu achei que foi um dos episódios mais completos de informação de egiptologia que eu já ouvi na minha vida.
É muito bom. O episódio deles que me pegou, assim, de jeito, foi chamado Feliz Dia de Mitra. E né, aí vou abusar aqui. Né? Escuta só o comecinho como é que é.
Nesse episódio que está saindo nessa semana do Natal, nós vamos falar do Deus que nasceu na Terra, no dia 25 de dezembro, filho de uma virgem, um Deus benevolente e Deus da Luz. Você acha que estamos falando de Cristo? Se enganou. Pois vamos falar do Deus Mitra.
Explode a cabeça de todo mundo nos primeiros um minuto de episódio.
Hugo, o que, que tu acha sobre o Mitografias?
Eu falei, eu nunca escutei esse não, eu tenho até interesse em alguns podcasts de história mesmo, assim, de mitologias, mas esse eu nunca cheguei a ouvir ainda.
Cara, Hugo, uma coisa que é legal, cara, é que, tipo, tem o Pablo, e o Pablo é psicólogo, né, professor e tal, e então ele coloca uma visão da psicologia sobre os mitos, né, e como o próprio Fat Frog falou, eles não falam só de mitologia grega, como as pessoas acreditam que mitologia é relacionada aos gregos, mas não é, todas as civilizações, já vi eles passarem por tudo quanto é tipo de civilização, assim, então é bem, parece ser uma coisa específica, mas é bem amplo, cara. Tem a ver com muita coisa, né?
Muito bom. E um outro episódio, já que você falou sobre povos de vários países, um outro episódio que eu também caiu meu queixo quando eu ouvi foi das mitologias japonesas, cara. Eu me amarro com a cultura japonesa, mas eu tenho que confessar que antes de ouvir esse episódio, eu não sabia, era porra nenhuma das mitologias japonesas. Cara, agora eu posso dizer que eu sei.
É, uma coisa que, inclusive, eu já falei com eles lá, e já falei com o Pablo pessoalmente, eu já dei o Mitografias... Oh, a frase solta eu já dei.
É, ficou estranho. Eu ia falar, mas deixei, né? Deixei quieto.
É, deixa o cara dar, né? Dele, ele faz o que ele quiser, né?
Não, a merda que eu dei não era nem meu, né? Mas eu já presenteei alguém com Papo Letar, cara. Peguei os episódios, coloquei num CD e presenteei uma pessoa. A pessoa gosta muito A pessoa gosta muito de mitologia, mas não é ligada em computador e tal. Então eu tive prazer de pegar os episódios que eu mais gostei, colocar num CD e dar de presente.
Fantástico, muito bom. Parabéns, Sapão. Ótima recomendação. Tá de parabéns, não. Vai me dar um trabalho do cacete pra editar, mas tá de parabéns assim. Ai, ai. Mais alguma consideração? Jó, quer fazer mais alguma consideração sobre mitografias ou...
Eu queria recomendar dois capítulos que eu gosto pra caramba. Um, na verdade, é uma série de capítulos de cosmologia, que eles contam como diversas culturas veem o início do ser humano, né? Como surgiu o mundo, como surgiu a humanidade, né? Então, esse é muito interessante porque eles vão desde coisas ancestrais até a cosmologia atual, assim, científica, né? A visão científica de hoje. E o outro capítulo que é muito legal é quando eles chamaram o Eduardo Spohr para falar do livro dele. E aí ele conseguiu falar bem tecnicamente, assim, até de como ele teve as ideias, de como ele reuniu as informações para criar o background para poder fazer o Batalha do Apocalipse. Então, é bem legal que é meio que um backstage do livro, assim. São os dois que eu recomendo, esse que eu gosto. Ótimo. Bastante.
Bom, vamos seguir viagem. Hugo, qual é a tua primeira recomendação, queridão?
A minha primeira recomendação vai ser o Na Calçada Podcast, né? Do meu grande amigo lá, Thiago Iório, lá, e da garota que tem a voz mais aconchegante da podosfera, né? A Tata Poa.
E o melhor arroto da podosfera também.
E o melhor o quê?
Arroto da podosfera.
Ah, sim! Grande arroto!
Por que? A Tata rota no podcast?
É, ela dá um arroto igual de homem, rapaz.
Caraca, eu nunca ouvi essa parada ainda.
Maneiro, maneiro, cara.
Ela é atrativo pros fetichentos, né, cara?
Olha, eu encontrei com o Thiago, ele veio aqui em Belo Horizonte tem algum tempo já. E a gente foi até tomar uma cerveja junto e tal. Foi eu, ele, o... Como é que chama? Beto Patux, né? E aí, cara, eu até comentei com ele. Eu falei assim, Thiago, onde estava o Na Calçada com 50 e tantos programas que eu nunca tinha ouvido falar, sacou? Até então eu nunca nem tinha escutado falar no Na Calçada. Até quando o Torinho e o Panda foi participar.
É, mas tem um motivo pra isso. É porque só há pouco tempo é que o Na Calçada ganhou site próprio. Até os 40 e tantos episódios do Na Calçada, ele era parte só da Combo Podcasts e não tinha site próprio, por isso que ele não era tão bem divulgado quanto poderia ser. Mas agora temos www.nacalçada.com para poder para podermos ouvir a maviosa voz de Tata Poa e também o Thiago Iorio, que tá lá de bobeira.
É, o Thiago Iorio, a azar é dele, sacou? Eu quero escutar a voz da Tata.
Thiago tem uma voz meio gemidinha, né, cara?
Mas é um fetiche na voz dele também, né?
É, pra quem gosta aí, ó, prato cheio. Na Calçada é o podcast mais Tupac Tuplin aí.
É, por aí. Cara, o Na Calçada eu acho excelente mesmo, assim. Eu acho a edição muito boa, é muito bem detalhada, sacou? O Thiago manda muito bem editando o podcast. E eu vou recomendar um episódio, não, nem foi o que eu participei de um lá, né? Foi que o Torinho e o Panda participou, né? Que foi o número 50 falando sobre Chaves,
e com a
né?
excelente participação do Eduardo Salles Filho.
Eduardo Salles.
Sim, entrou mudo e saiu calado,
cara, eu
né?
achei que foi a participação mais importante do episódio 50 do Na Calçada, foi do meu padrinho Dudu, com...
Então, lá vem o puxa-saco.
Como cidadão que não conhece nada do
Chaves. Que beleza.
Sapão, o que tu acha do Na Calçada?
Rapaz, Na Calçada é muito legal, é divertido, é consistente. Ele é muito bacana, cara. Muito bacana mesmo. Pessoal, o Thiago Iorio, gente boa. Conheci ele agora no último Pode Breja que teve. Cara, gente boa, infelizmente eu não conhecia Tata Boa, mas também gente boa, um amor de pessoa, entendeu? Episódios, cara, consistentes, eu acho que é o que eu poderia dizer, assim, um negócio bem, bem feito. E foi lá que eu tornei público o meu desejo de uma coleção, minha coleção de papel higiênico que eu gostaria de ter.
Cara, então, que episódio então, foda, viu? Que episódio engraçado aquele, cara.
Não, e quando eu ouvi isso, cara, eu tava tentando limpar meus ouvidos pra ver se eu tava ouvindo errado. O Frog me dizendo que queria coletar papel higiênico de todos os banheiros do mundo.
Ah, cara, neguinho faz coleção de selo, coleção de chapinha, coleção de chapéu. Pô, por que não coleção de papel higiênico, entendeu?
Ah, interessante mesmo, cara.
Aí tu pega essa tua coleção e limpa o próximo episódio de cocô do Descontrole.
Aí, ó. Perfeito, pô.
Ó, conheces Na Calçada?
Conheço muito. Já até participei daquela fuleiragem lá.
É, eu sei. Justamente quando você falasse do episódio que você participou. Era...
Eu participei sobre aniversários, né, cara?
Foi. Um episódio que eu gosto muito, cara, apesar de que eu senti um pouco de medo nesse episódio, foi o dos casamentos, cara. Eu senti um pouco de, sei lá, ansiedade, talvez medo por estar casado. Mas foi um episódio muito bacana também. Bom, vamos seguindo viagem. Jó! E aí, qual é o teu primeiro podcast?
Ah, eu vou indicar aqui um podcast desgraçado, lá da galera do Bar do Nerd, lá de Ribeirão Preto, o Bêbado Cast. Tá no 8º capítulo ainda, eu baixei até o 8º, e é sensacional, cara. Os caras falam de um pouco de tudo, um pouco de quadrinho, um pouco de zumbi, de bebedeira, que é o assunto preferido deles, né? E, cara, é sensacional, cara. Pablo Lopes comanda a galera lá de um jeito bem legal. Eu gosto pra caramba de ouvir.
Qual é o endereço do site deles?
O Bêbado Cash. Cara, eu não sei o endereço, eu pego pelo feed, eu não sei, deixa eu ver aqui.
Beleza de jabá, muito bem feito esse jabá.
Esse, eu tenho esse problema também, que eu não sei às vezes o endereço do site, também que eu só pego pelo feed. Eu vou no site uma vez e pego o feed e pronto, sacou?
Peraí que eu vou pegar aqui.
Bardonerd.com.
Que beleza, nem no textinho do podcast tem o, feed, tem o endereço deles.
É o bardonerd.com. Bardonerd.com e tem bardonerd.com.br. Então eu vou recomendar bardonerd.com.br.
E faz assim, isso. Vai no Google e bota Bardonerd Podcast. Pronto, você chega lá.
Vocês escutam? Vocês conhecem?
Eu nunca escutei, não. Eu tenho até um grande problema, né?
Bom. Uma coisa que eu acho engraçado sobre o Bardo Nerd é que tem uma certa cacofonia aqui, né? Porque pode ser tanto entendido como Bardo Nerd, como também um Bardo Nerd, né? Que é um tocador de nerd. Mas eles fizeram isso de propósito, né? Inclusive isso causa muita encheção de saco, a galera fala, pô, afinal de contas é bar de bebê ou é bardo de tocador de alaúde? Ah, as duas coisas é o caramba, porra, fala logo que é.
Eu sei que tem uma lenda nesse podcast, que eles falam que gravam todos bêbados sempre, mas eu não ponho muita fé nisso não, hein? Vou só ficar gravando, só gravar podcast, vou encher o caneco de goró?
É. Não, tem o capítulo deles de que eles entrevistaram os escritores de um livro que é bem legal, cara. É um pouco mais controlado, assim, sabe? Eles, eu não sei se eles estavam bêbados nesse, por exemplo.
Episódio 7, que é Entrevistando os Senhores do Castelo. Muito boa.
Isso.
Muito boa. Uma que eu gostei foi o episódio 8 de vilões. Ficou muito maneiro falando sobre vilões. Eu achei. Realmente um episódio muito bom mesmo. Bom, Sapão, o que tu acha do Bardo Nerd?
Rapaz, agora é minha vez de dizer que eu não conheço. Quer dizer, já ouvi falar muito, cara, mas ainda não ouvi nenhum.
O Fat Frog.
Esse eu tô na dívida.
O Pablo Lopes, ele participava bastante do Histórica e agora ele participa de vez em quando. Ele é amigo dos caras lá. É meio que a mesma galera, entendeu?
Aham, primeiro. Tá na minha lista pra eu escutar.
Hugo, conhece? Porra.
Não, pode passar que não. Eu também não escuto.
Beleza, hein?
Não, mas eu nunca escutei. É Pablo mesmo. Tanto que o Pablo uma vez no Skype veio falar comigo assim, cara, tu escuta o Bardo Nerd? Eu falei assim, não. Aí, tipo, eu falo a verdade, se eu não escuto, sacou? Aí, tipo, era pra mandar um áudio pro podcast, sacou? Pô, perdi mó jabazão lá do Pauta Livre, porque eu não escutava os caras.
Beleza.
Cara, você não vale nada, né, Hugo? Puta que pariu, hein, mano? Graça, você não vale o saquinho de Tang, mano. Caraca, velho.
Não, brincadeira. É que eu ultimamente, eu não tô tendo muito tempo nem pra ficar escutando muito podcast, sabe?
Tô zoando.
Mas eu pretendo um dia escutar um pra ver se gosto e tal, mas é questão de tempo mesmo.
Bom, então, para quem quiser ouvir, bardonerd.com.br e o cast, apesar do nome, é Beba com Moderação, até parece, né? Então vamos fingir que o nome é esse mesmo, né? Tá bom. É, quem vai mais? Agora sou eu de novo, né? Ah, voltou pra mim, valeu aí de novo. E para minha segunda recomendação, eu não poderia recomendar outro programa senão do meu querido amigo Carlos Alberto de Souza Moraes e Silva and Viváqua, que é o cidadegamer.com.br, parceiraço daqui do Paranerd, que já fizemos uma troca de banners gostosinha, da melhor.
Louco.
E, sinceramente, cara, uma coisa que eu sempre falo com o Viváqua, quando a gente conversa assim em Skype, ou seja lá onde for que a gente consiga bater um papo, o Cidade Gamer conseguiu suprir uma necessidade que eu tinha com a morte do Downloading, cara. Ele odeia que eu fale isso. O Vivaco com certeza vai ouvir esse Paranerd e vai me xingar até dizer chega. Porque é verdade, cara. O Cidade Gamer conseguiu entrar num nicho que é um podcast com uma conversa amigável e uma conversa divertida sobre games, que era o nicho do Downloading. Downloading morreu, Cidade Gamer entrou. Então, Vivaco, desculpa, bicho, mas é verdade, vocês entraram no buraco do Downloading.
Olha, o nome do podcast já é quase que sugestivo a zoação, né? E aí você fala que ele entra no buraco do Download. Que beleza, né?
Por quê? Por que que é sugestivo, Hugo? Por quê?
É quase um... Game player. Vai lá, vai lá, vai lá. Pense um pouquinho, vai lá. Ouvinte.
Eu vou fazer aqui uma mixagem aqui. Cidade gay, você vai ouvir o Cidade gay.
Eu não conheço o Vivaco, não tenho o direito de falar isso, mas sei lá, Floyd explica, né, velho?
Ai, Fábio, tu veio naquele podcast em boteco que o Vivaco apareceu?
Rapaz, eu não fui.
Eu tive o prazer de conversar pessoalmente com o Vivaco e o cara é daquele jeito, igual no podcast, cara. Ele é maluco, divertido, brincalhão, daquele jeito que aparece no podcast, cara. É muito bom conversar com o Vivaco. É daquele tipo de cara que você nunca tinha falado com ele, mas bastou 2 minutos de conversa e você virou o amigo de 50 anos dele. Sapão, o que tu acha do cidadegamer.com.br?
O Cidade Gamer é muito legal, cara. Não, na boa, sem brincadeira, sem zoação, os caras fazem uma metáfora bacana com esse negócio da cidade. Entendeu? O prefeito e tal, o quadro de e-mails, como é que é? O quadro de anúncios, né? Da cidade. Entendeu? Cara, muito legal, muito bem feito. Os caras falam com muita competência do que estão falando, entendeu? São conhecedores do assunto, não são curiosos iguais a mim com relação a game, entendeu? É instrutivo, dão dicas, entendeu? Cara, recomendo. Cidade Gamer é muito legal. Você gosta de videogame, você gosta, ou não gosta tanto, mas quer conhecer o mundo, quer conhecer as novidades e tal, vale dar uma conferida no Cidade Gamer.
Hugo, já ouviste o Cidade Gamer?
Não, mas estou para ouvir, porque já falaram muito bem desse podcast. A mesma coisa, eu vou dar a desculpa de sempre, né? A falta de tempo, né? Mas, na verdade, esse eu tô, tá na lista já para escutar, já tá aqui no iTunes já para baixar já. Mas ainda só foi falta de tempo mesmo de ouvir, mas esse aí eu vou escutar sim.
Como tu falou que o Na Calçada é muito bem editado e que você, inclusive, elogia a edição do Thiago Iorio, o Cidade Gamer é bem editado também, sim, mas a proposta do Cidade Gamer é ser papo de bar. Tanto que no comecinho da história, eles estavam querendo chamar de papo de bar ou papo de bar pixelado. Acabou ficando só Cidade Gamer mesmo e... Dani.
Bem melhor, por sinal, hein?
É, né?
Me ajudou nessa melhor, hora aí.
Papo de bar, pixelado, ia ser uma boa, imagina.
Ia ser um nome que condiz com esse nome que eles colocaram agora, né?
É. Aí, o que que acontece? Eu já participei do programa, o programa número 6, que foi sobre jogos baseados em quadrinhos da era 8 e 16 bits, e eu sou testemunha de que o que sai na gravação é o que vai pro cast. O Vivaco praticamente não tira nada da gravação, então piadinhas, bobeiras e coisas do que normalmente acontece numa boa gravação de podcast, e os senhores estão aqui de prova que tem muita coisa nesse Paranerd que não vai ao ar.
Sim.
Lá no Cidade Gamer isso não existe, cara. Lá no Cidade Gamer, o que for gravado sai na edição, cara. É muito difícil o Vivaco cortar alguma coisa da gravação.
Eu tenho um problema muito sério no Pauta Livre. Se eu colocar tudo que a gente grava o ar, a gente vai preso, entendeu?
Jó, gosta?
O Cidade Gamer é o fodeu, né?
É, né? O que for, deu. Vai, vem daqui, se for daí. Bom, Jó, curte o Cidade Gamer?
Cara, eu não escuto, mas a minha filha... Não, é sério. O almoço...
Filho da puta!
Não, eu não escuto, mas eu trampo com o almoço, né? Não sei se vocês sabem, quem não sabe, quem conhece o Descontrole, talvez não saiba que a gente fez o podcast a partir de amizade de trabalho, assim. Todo mundo trabalha junto ou já trabalhou junto de alguma forma. Entenda isso como vocês quiserem. E eu trabalho do lado do Almoff, cara. Eu trabalho a 2 metros dele. E ele é viciado em games, tem TV, tem uma estação pra poder jogar videogame. E eu só jogo videogame no computador, o mesmo jogo há 5 anos.
Nossa senhora, até jogar Doom, né?
Não, eu jogo Modern Warfare básico, entendeu? Não é nem o 2 ainda. E o Almoff, ele sempre fala muito bem do Cidade Gamer, justamente nesse aspecto que você falou aí, de substituir o downloading, e ele falou até que prefere o Cidade Gamer porque consegue ser um pouco mais profundo, assim, nos temas que eles escolhem. Então, eu recomendo já, se o Almoff recomenda, eu também recomendo, que eu confio na nerdice gamística do Almoff.
Mesmo com todos os síndromes de toque que o Almoff tem.
Cara, se você for jogar videogame na casa dele, você pode ter certeza que você tá pegando um joystick completamente esterilizado, cara. Fico imaginando a limpeza que ele deve fazer depois que as pessoas suam no joystick dele.
Pra quem quer saber o que significa esses toques que o Almoff tem, qual é o episódio do Descontrole que a pessoa tem que ouvir, Jó?
Ah, eu acho que é o 15, né? Deve ser o 15.
Que é de
manias.
Manias descontroladas. Vocês vão saber como é que o Almoff é o senhor manias do Descontrole.
O cara é psicopata.
Alguns dos episódios, cara, do Cidade Gamer que eu recomendo, que são realmente muito bons, é óbvio, o 6 em que eu participo, né? E os episódios em que o Léo Lopes participa, cara, tem um que é de fliperamas antigos, que aí, porra, o Léo soltou um atestado de velhice, cara, mas muito, muito forte nesse episódio de fliperamas antigos, mas também eu vou ter que confessar que cada um dos jogos que eles falavam eu já tinha jogado.
Caraca.
Ó, se ele falou de Cadillac Dinossauro, eu vou lá escutar.
É, até vocês falam um pouco de Cadillac Dinossauro mesmo, mas acho que foi mais na história do tipo Gunsmoke, ou então aquele né, o Racer X, que é aquele carrinho...
Porra, vocês são velhos pra caralho, viu?
É velho, eu tô falando que foi um atestado de velhice, porra, tô falando. Um atestado de velho.
Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Vocês ouvem aí um episódio de um podcast qualquer. Você fala, puta, eu queria ter participado desse episódio.
Sim, esse episódio direto acontece comigo, cara. Direto acontece isso comigo, cara. Direto.
Esse episódio de Game Velho, eu falei, caraca, puta, como eu teria coisa pra falar desse episódio.
Eu poderia ter contribuído.
Porra,
chega até a dar raiva deles não terem te chamado, né?
Pois é, cara.
Eu já tenho muito esse sentimento também quando eu ouço Pauta Livre News.
Eu tenho muito esse sentimento quando eu escuto Papo de Gordo. Dudu, me convida.
É, né? É engraçado que eu tenho muito esse sentimento do queria ter participado no podcast, no Pauta Livre News e no Descontrole. Pronto.
Tadinho dele, Todinho.
Eu quero tirar o Torinho do cargo de como é que é, suposto arroz de frango,
seguinte, cara, você só vai participar do Descontrole depois que você voltar do MRG. Enquanto eles não pagarem essa aposta, você não entra no Descontrole, você tá me entendendo?
Já tá tirando o teu da reta, né, seu filho da...
É uma boa mesmo, viu? É uma boa, João. Você vai participar do Pauta Livre quando você participar lá do MRG. E falar do Pauta Livre News. Eu sou mais ambicioso ainda, tá vendo, né, João?
Olha, você é chantagista mesmo, cara.
Eu já tô falando logo. Ó, avisa o Torinho, tá? Que eu vou participar do MRG antes do Torinho, porque o Torinho já tá ameaçando que vai participar do MRG antes de mim. E quando eu participar, se eles não cortarem da edição, eu vou gritar: chupa, Torinho! Eu vou gritar o chupa, Torinho, bem caprichado. Vai ser mais alto do que os gritos do Beto Estrada lá do MRG. Bom, vamos seguir, Fábio. Manda lá, próxima recomendação.
Veja bem, rapaz, um outro podcast que eu acho bastante interessante, que eu acho culto e eu não acho chato, é um podcast chamado Visão Histórica.
Puta, né? Que pariu.
Histórica, cara, muito bom, né, cara?
Esse é bom. É,
os caras conseguem fazer um podcast sobre história, tá? E a merda não é chata, cara. O negócio é maneiro.
Sabe o que eu falei? Uma vez eu falei com o Torinho, eu falei assim: Torinho, eu queria, na época que eu estudava colegial, escutar esse podcast pra mim desmentir os professores, entendeu? Eles explicando aquelas histórias chatas na escola, entendeu? Falar assim: ó, isso não aconteceu. Os Tiradentes eram merda, entendeu? Não era isso tudo.
Esse do Tiradentes foi muito foda, cara.
Foi foda e engraçado pra caralho, sacou?
Pois é, cara. Muito legal. Cara, realmente recomendo.
Esse é muito
pra
bom.
Pra quem mesmo não sabe, cara, o Gabriel, ele trabalha com áudio, ele tem um cuidado fodido. Assim, o cara é praticamente um psicopata em fazer uma coisa bem cuidada, assim. Então, tipo, é até um podcast bom pra quem nunca ouviu podcast, assim. É um bom primeiro podcast pra ser ouvido, porque além de todo o conteúdo que os caras pensam muito no que vão colocar, no que vão conversar, tem a parte da edição que é fantástica e os últimos dois capítulos que eles deram aquela repaginada de formato, cara, ficou... Puta, na boa, cara, quando eu ouvi o capítulo das Revelações do Príncipe do Fogo, que é o 24, cara, eu senti orgulho da mídia podcast, cara. Eu falei assim, cara, é pra isso que existe um MP3 passado da forma que é o podcast, cara. Aquilo conseguiu usar a mídia na sua potencialidade, cara. Ficou muito foda, velho. Fat Frog mandou benzaço na indicação.
O endereço do Histórica, eu acho que tá até bem óbvio, é www.historica.com.br. E os dois episódios que eu gostaria de recomendar desse podcast foi o da Família Real no Brasil. Cara, que esse episódio eu achei... Meu queixo caiu, cara, quando eu vi essa história. E a verdadeira história do Tiradentes também, cara, que pombas... Cara, me fez sentir vergonha dos livros de história brasileira. Cara, Fábio, realmente... É engraçado que tu só mandou coisa histórica, né? Papo lendário e histórica. Algum trauma de infância da matéria história ou alguma coisa assim, Fábio? Pra gente.
Não, na verdade... Você sabe o que acontece? Na verdade, muita gente intitula aí o podcast como besterol, só besterol e tal. Eu adoro besterol, eu faço besterol, entendeu? Mas, cara, se você tem o conhecimento, não tem por que você não fazer uns podcasts bons como Histórica e como Mitografias, entendeu? Queria eu ter bagagem para poder fazer um tema forte igual desses dois aí, entendeu? Vale dizer que o Histórica, ele tem lá o Visão Histórica, né? Tem uma entrevista histórica e tem revisão histórica. Ou seja, no site eles continuam batendo papo, eles têm sorteio de livros. Os caras estão fazendo um trabalho muito, muito bem feito, cara. Entendeu? Vale realmente a pena ouvir aí de vez em quando. Quando tiver afim de ouvir um negócio mais leve, ouve um podcast, ouve um Descontrole. entendeu?
Pô, e o pauta quiser, livre, o pauta livre, o pauta livre.
Pois é, isso que eu ia falar, se quiser partir por uma droga mais pesada, vai pro pauta livre.
Filho da mãe.
Imagina o que, que ele vai falar do Paranerd, então.
O Paranerd é aquele podcast que você ouve quando você quer se inteirar com o mundo nerd, entendeu? Ah.
Eu tô querendo. Não, ele começou com as drogas leves, que é o podcast. Depois passou pro meio termo, que é o descontrole. Depois ele foi pra drogas pesadas, que é o Pauta Livre News. Eu já imagino qual é a categoria criminosa que ele tá botando pra merda.
Ele... Não, você vê que as drogas leves a gente começou com pó.
É.
Cash, né?
Pó. É, fica ao nível, né?
Exato, fica descontrolado, fica falta, fica livre. É. Para merda, tu fica paranoico, lógico, tu vai pro hospício. Muito bem, olha como é que as coisas vão numa escalada de imbecilidade. É uma coisa realmente fantástica. Ah, tá, eu mereço. Obrigado, viu, Fete Foga? Um beijo. Não se importa já, que a tua participação já acabou, obrigado. Eu mereço isso. Tá bom, obrigado. Ai, ai. Bom, Hugo, o que é que tu gostaria de falar sobre histórica? Além de tudo isso que já falaram.
Ah, não, eu não tenho muito o que falar, não. O Fat Frog falou tudo. É um podcast que te traz informação, né? Uma cultura muito boa, que professores na época de colégio não te ensinavam. Ensinavam de um modo que você queria dormir ou então matar aquele professor filho da puta, né? É isso, eu recomendo esse de Tiradentes, que pra mim foi um dos melhores até hoje, foi muito bom mesmo, de verdade.
Muito bom, muito bom. Bom, seguindo, Hugo, segunda recomendação, faz favor aí.
Eu vou fazer minha recomendação com meu amigo, rapaz, é um grande amigo, maluco, um amigo Boris Depre lá do AspiraCast.
Ah não, Boris de novo.
Episódio de recomendações, precisa recomendar ele? Não.
Caramba, velho. É outro pozinho de arroz, hein? Esse é pozinho de arroz.
Vou fazer uma votação rápida aqui. Fat Frog, merece ser recomendado?
Olha, o problema dele é só quando você ouve ele em off, que ele bota aquela voz de esquilo dele, que é uma merda. Os ouvintes nunca tiveram o desprazer de ficar ouvindo Boris Depre a noite toda, cara. Puta. Não, cara, eu não aguento aquela porra.
Temos um voto contra. Sim ou não?
Comigo?
Sim ou não? Recomendamos o AspiraCast, sim ou não?
Cara, eu recomendo o AspiraCast por tudo que o AspiraCast é, com exceção do Boris. Não, eu tô zoando. AspiraCast é o podcast, outro podcast que eu assisto sempre.
Como é que você assiste podcast? Me explica.
É porque ele tem... É mentira isso, tá? Mas ele tem versão ACC, eu fico vendo as imagens, bobão. Ah,
mas ele não tem a versão ACC, não?
Não, então, por isso que eu falei que era mentira, mas podia assistir. Não, mas é zoeira.
Pode.
O AspiraCast é um podcast que eu escuto sempre. Ele é meu top 5 fácil, porque eu sou brotherzaço do Boris Depre e eu tô sempre afim de ouvir o que ele tem pra falar, assim. Eu acho que é legal porque os podcasts que eu conheço, assim, a maioria deles são um grande meio de egoísmo pessoal, porque o cara faz aquilo que ele gosta, né? E o AspiraCast, peraí, ele faz não, é porque o cara fala daquilo que ele gosta no podcast. E o AspiraCast é diferente no aspecto que ele está lá para ajudar as pessoas a conseguirem entender qual rumo profissional elas podem tomar na vida. Então, assim, o Boris está lá não só por ele, assim, tipo, talvez até menos por ele e mais por um serviço que pode ajudar, e a gente já ficou sabendo que ajuda várias pessoas. Então, é muito louvável você saber... ser amigo de um cara que tem um podcast que é feito pros outros, assim, sabe? Verdade. É muito legal isso.
Eu tava conversando antes da gravação aqui com o Boris, até falei que eu tinha acabado de escutar o de analista de SEO, né? Que uhum. Ficou muito foda e eu sempre quis entender mais sobre isso. E o Boris fez um curso, eu falei, ó, vou precisar de você. Cheguei, eu vim do trabalho escutando o podcast deles, né? E tava sensacional. Sim, coisa de analista é seu, não é pra mim, é coisa de maluco, aquela merda, sacou?
Uhum.
Mas quero aprender alguma coisinha. E o diferencial do podcast do Boris é que eles têm um tempo de programa que é certo, é uma hora de programa sempre, né?
Nunca fica chato, né?
Nunca fica chato, e a leitura de e-mails é 7, 8 minutinhos, aquela coisa rápida, entendeu? E já valoriza muito. Quem faz podcast sabe o quão chato é você tentar diminuir o máximo a leitura de e-mails e não conseguir, sacou?
Uhum,
e ele é consegue fazer isso muito bem e grava sozinho. Isso eu acho muito foda, entendeu?
O Boris, ele tem uma equipe que ajuda ele de gente. Ele tem o Ned Undertale, o Lucas Yasumura, Ivan Fire. Tem o Daigo agora, tá entrando pra dar uma força também. Muita gente, a Larikit, o Cid, muita gente ajuda ele. Mas a parte de áudio do podcast é tudo Boris sozinho, velho. Nas costas, sozinho, na lomba, tá ligado? É muito louco isso, né, cara?
Eu acho muito foda, eu recomendo mesmo. Recomendo o que eu participei lá com a Mariana Bonfim, o Evan Fari também, eu participei lá também. Tá vendo que eu só recomendo coisas que eu participo, né? Então me convidem pra mim participar de outros podcasts e recomendar vocês.
Desgraçado.
Tá vendo, Fat Frog? Me convida aí.
Ai, chupa, Torinho. Chupa, Torinho. Ó, eu vou recomendar do AspiraCast. Eu vou recomendar do AspiraCast o Aspira 26, que foi feito... Olha a ideia do cara, que legal. O Aspira foi feito com as minhas filhas e com os filhos dele, as crianças gravando o podcast, sobre o que elas querem ser quando elas crescerem, cara.
Cara, eu fiquei sabendo disso e deve tá engraçado. Eu sei que já saiu, mas deve estar engraçado.
Não, o que saiu foram as aspirinas, que são as doses homeopáticas. E já saíram duas, cara, é muito legal ouvir elas no podcast, é muito legal.
Muito bem. Um episódio que eu sempre recomendo, cara, porque eu caí o queixo quando eu ouvi pela primeira vez, foi o episódio que o Nerdandertal falou sobre ser arquiteto, cara, que... Você pode pensar, deve ser um assunto chato pra caraca falar sobre arquitetura, mas não, cara, eles conseguiram fazer com que o episódio ficasse... muito, mas muito engraçado, porque foi tipo uma entrevista quase, entre o Boris e o Nelson. Eles falaram, chegaram a falar isso quando eles estiveram aqui no Paranerd na última, né, no 29, que a gente recomendou podcasts, que era para gravar num AspiraCast normal, mas acabou sendo conversa Marília Gabriela entre o Boris e o Nerdandertal. Cara, eu não consigo olhar para essa foto do Boris sem dar risada. Muita cara de Marília Gabriela, essa porra dessa foto do Boris TV, não aguento. Ai, Boris, eu te adoro, um beijo no teu coração, mas não aguento essa tua foto de avatar, não, cara. Pelo amor de Deus, é muita vergonha aí, porra. Ai, ai. E o endereço do AspiraCast não é aspiracast.com.br, então é bom a gente frisar bem isso, é aspiranteprofissional.com.br, que além do AspiraCast, ele tem lá várias sessões diferentes de classificados de oportunidades de emprego, dicas para quem quer arrumar o primeiro emprego.
Isso é muito foda, é foda pra caralho.
Cara, é um verdadeiro site de utilidade pública, cara. Eu tô, inclusive, querendo fazer uma petição pra tirarem do ar o Cato online e colocarem o aspirante profissional no Cato.
Seria sensacional, né? O mundo ia ser um pouco melhor.
Sim, mais engraçado.
Bom, e por último, mas não menos importante, Jó, sua segunda recomendação, faz favor.
Vou recomendar aqui o podcast subversivo da podosfera podocástica podosférica brasileira, Vortex Cultural, mano.
Cara, eu tenho uma coisa só a dizer desse podcast. Tem o Mário Abad lá,
sabe?
Cara, o Mário Abad é uma enciclopédia humana, cara.
Verdade.
O cara sabe tudo de tudo. É muito foda, cara. Muito foda.
Sabe tudo de tudo e principalmente sobre o Batman.
Exatamente. O dia que eu encontrar o Mario Abad, seja no Skype ou na vida real, eu vou falar oi e tal, vou tentar ser educado, tentar me segurar. Assim que possível, vou perguntar pra ele: Mario Abad, o senhor sabe qual que é o verdadeiro segredo do Batman, né, cara? Eu não vou ter que te mostrar aqui, né, velho?
Eu acho que esse podcast, apesar de que eles falam que eles são antipodosfera, né? O Flávio, ele fala muito disso, que ele fala que eles são boicotados. Ele fica chamando o Pauta Livre News de chapa branca, tá bom? Mas é muito bom escutar eles recomendam várias coisas, filmes, eles fazem especiais de diretores, de filmes. Eles recomendam livros, quadrinhos, séries.
É muito foda.
E tem muita informação. Eles, cara, sabem do que eles estão falando, né, cara? Isso é muito foda, é isso, né?
No último capítulo, o Mario Abad estava recomendando uma viagem, cara. Uma viagem turística em cima das gravações do Hitchcock, cara.
Isso, eu escutei esse também. Tava bem legal.
Onde que você vai ouvir uma porra dessa, cara? Onde? Não, me fala. Onde, cara? É muito... Eles fizeram capítulos sobre o Clint Eastwood, que são altamente, fortemente recomendados para quem nunca assistiu um filme do Clint Eastwood. Escuta esse podcast que você vai terminar de escutar e vai baixar tudo. Você vai lá no filme, vai baixar a discografia do Clint Eastwood todinha, cara, porque é muito foda, cara. Os caras trocaram uma ideia federal sobre o cara como diretor, ator, então altamente, fortemente recomendado, Vortex Cultural.
Fat Frog, o que tu acha de Vortex Cultural?
Rapaz, eu já ouvi o Vortex Cultural bastante tempo atrás, já tem um tempo que eu não ouço, entendeu? Mas, cara, é o que vocês falaram aí, cara, Mario Abad destrói, né, velho? É muito bom, e é legal justamente por causa dessa variedade que eles têm, né? Variedade de assunto e tal.
Eu posso considerar o Vortex Cultural hoje o Pauta Livre News nas antigas.
Isso é um elogio ou você tá xingando eles?
É, eu fiquei pensando um pouco aqui comigo também.
É, assim, é um elogio porque, assim, não sei se é elogio, corta isso, não sei o que eu ia falar mais.
Nossa, quantas brilhas tomou o Hugo? Passou dos 12?
Já é a quinta que eu tô tomando já.
É, então corta, que amanhã ele vai se arrepender.
Quando o álcool entra, a verdade sai.
Exato.
Não, você corta isso, tá? Porque a gente era muito boca suja, sacou? Falava mal de todo mundo, e eles são desse jeito, eles estão cagando e andando pro resto do mundo, entendeu?
Tá bom, chapa...
Alma livre.
Tá bom, chapa branca.
Olá, chapa branca. Deu carteirada, hein, Hugo? Ô, você tá mascarado pra caralho, hein, Hugo?
Não tô mascarado, não, senhor. Eu só
tá
falei...
Tá se achando, mano. Um salto alto, velho.
Eu só falei que a gente não é mais desse você. Jeito.
Cara, eu vou ensinar pra vocês a trollada da podosfera. Não importa quem for. Você encontra o cara, tenta ser educado e tal. Depois você começa a lançar. Mano, você anda meio mascarado, hein, velho. Eu não queria falar nada, mas eu tenho que te dar esse feedback. Como assim, cara? Mano, você anda mó salto alto, velho. Tá mó estrelinha aí na parada, mascarado pra caramba. Fala, não, velho, você tá maluco? O que eu fiz? Mano, o cara fica noiado. Não tem um que não fica. Cai como um patinho, todo.
Ah, bando de filho da puta.
Jó, faz só um favor pra mim. Só um favor pra mim, de coração. Eu quero morrer teu amigo, tá?
Ai.
Bom, senhores, foi um prazer conversar com vocês a respeito dos dois podcasts. Com certeza, eu acho que foi um episódio muito bom. Fábio, considerações finais. O que, que tu acha da mídia podcast?
Rapaz, cara, é uma mídia que tem muito aí pra crescer ainda, tem bastante variedade. Então vale a pena, cara, a gente investir aí, conhecendo cada vez mais. Episódios como esse são excelentes para a gente conhecer podcasts ou lembrar de podcasts que a gente vê muito tempo, que, por exemplo, o Vortex eu já não ouvia há um bom tempo, tenho que botar de novo os meus feeds. Então, todo o meu apoio aí para esse tipo de episódios, para a gente ficar aí recomendando podcasts, não porque são nossos amigos, ou, né? E eu, de repente, aqueles que eu gosto e tudo aqui fez isso. Entendeu? Então é importante pra caramba, cara. Quero parabenizar você aí por esse tipo de programa que ajuda pra caramba, não só a mídia, mas também aos ouvintes, cara.
Que isso, cara. Jabá é conosco mesmo. Agora, Hugo, o que a gente deve esperar da mídia podcast?
Cara, acreditar no podcast, assim, eu acho que é a nova mídia, sacou? Eu acho que quem não escuta, tem variedades, tem pra tudo, igual foi recomendado aqui. Tem de humor, tem de informação, tem de história, tem tudo que você quiser escutar. E tem gosto pra tudo, sacou? O que eu acho mais legal na mídia podcast é a amizade que a gente faz. Todas, entendeu? Eu acho isso foda, é verdade, pra caralho.
É verdade.
É pessoas assim que nunca se viram, aí um dia se encontram, não é aquela coisa estranha de um conversar com o outro, é aquela coisa que parece que ele é amigo de anos, todo mundo se conhece há muito tempo. Eu acho isso muito foda, cara. Eu acho que a amizade que a gente faz com o podcast, às vezes a gente tem mais amigos que a gente pode confiar, que a gente conversa através do Skype igual agora, do que às vezes esses amigos, entre aspas, que a gente tem do nosso lado todo dia, que a gente vê pessoalmente, sacou? Então eu acho isso muito de fuder, entendeu?
Oh, que lindo.
Ah, eu sou sentimental.
Oh. Bandido.
Depois de 5 cervejas, mole.
O cara tomou várias, tá aí. Daqui a pouco vai pegar na mão, subir
a
mesa.
A maior prova disso que você está falando, Hugo, é uma coisinha que eu e o senhor Fat Frog conhecemos bem, chamada Podcast em Boteco.
É foda, velho. Eu acho muito foda essas paradas aí. Então, eu tenho que tirar o chapéu para mim de podcast. É muito foda.
Jó, e aí? O que tu ainda pode acrescentar a esses discursos emocionados de Hugo e de Fat Frog a respeito do podcast?
Então, cara, era isso que eu tava pensando, né? Como é que eu vou colocar alguma coisa a mais depois desses caras terem falado isso, assim? É assim, tipo, eu concordo muito com eles, cara. Concordo muito, assim, pesado mesmo, porque antes de fazer podcast, bem antes de fazer podcast, eu sou ouvinte de podcast, cara. Eu sou viciado nisso. Eu escuto 2 ou 3 por dia, assim. É uma parte muito importante da minha formação e informação, assim, sabe? Tem uma frase, cara, que eu ouvi uma vez num filme que eu acho muito louca, tá ligado? Que eu tomo isso muito pra mim, assim, quando eu boto um podcast no ar, assim. Que é tipo aquela frase profética, assim. Se você tá ouvindo isso, você é da resistência, tá ligado?
Caralho, vou usar isso no Pauta Livre, foda.
Cara, é sensacional, cara. A gente é a resistência. Foda, cara. É muito foda. Toda vez eu vejo o John Connor falando isso, tá ligado? E imagino que, tipo, vai ter podcast enquanto tiver ser humano e energia elétrica, cara. Enquanto tiver energia elétrica, vai existir podcast, igual a barata. Vai ser o último ser vivo sobre a Terra.
Concordo 100% com isso. Bom, para os jabazinhos finais, acessem www.podcast.com.br, onde vocês podem ouvir o meu querido amigo Fábio Fat Frog Aissar e seus comparsas no excelente podcast. Também acessem www.pautalivrenews.com, onde vocês vão ouvir o meu querido amigo Hugo Soares tendo que sofrer na mão daqueles malditos Carlos Tourinho e o senhor Seu Panda. E também acessem www.descontrolepodcast.com para ouvir o meu querido amigo Jomeira e sua gangue descontroladamente falando na podosfera brasileira. Bom, com isso ficamos por aqui. Vida longa e próspera!
Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer.
We're catching viruses!
Religion or astronomy?